Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Tocantins para verificar as condições da safra de soja 19/20 lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Wellington Almeida, ele que é vice-presidente regional da ProSoja, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Wellington. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Estamos aqui na escuta, né?
Wellington, vamos começar fazendo um balanço aí do atual cenário para a safra de soja 19/20 aí em Tocantins. Como é que o produtor do estado vai encontrando as suas lavouras até o momento?
Guilherme, o estado vem desde o começo do início do plantio, que foi em outubro, né? É, nós tivemos no começo de outubro na região, tivemos bom número de chuva no caso, né? Então, do dia 15 de outubro até o dia 15 de novembro, mais ou menos, tivemos chuvas bem expressivas, né, nesse momento. É, e a gente fez um plantio mais ou menos cedo, né? Cedo. A gente fez um plantio cedo. E esse plantio veio bem definido, começou com esse valor, né? Então, assim que a gente fez, pegamos e aí, logo em seguida, depois do dia 15 de novembro, o plantio teve que ser interrompido, porque houve, começou a ter problema de estresse no estado. Do dia 15 de novembro até o dia 1º de dezembro, tivemos um problema assim, com poucas chuvas em relação à falta de água para fazer o plantio e algumas regiões com problemas de replantio já. Naquela época, né? Então, assim, a gente pegou e teve um pessoal que já estava plantando já há bastante dias e teve muitas pessoas, produtores que anteciparam seus plantios. Aí começou os problemas com germinação e vigor da semente, começou os problemas com germinação com falta de chuva, com estresse hídrico. Algumas regiões que não tinham palhada teve problema também por causa do excesso de temperatura. E quando entrou em dezembro, tivemos um agravamento muito maior naquela região, porque aí teve um índice pluviométrico muito pequeno e, consequentemente, os plantios que tinham feito naquela época foram todos danificados para aquele atual momento, né? Para você ter uma ideia, Guilherme, e a todos que estão escutando, o Tocantins é normal chover em torno de 240, 250 milímetros por mês, em média, nos últimos 10 anos, ao mês total acumulado. Teve muitas regiões de Tocantins que choveu 31 milímetros, 40 milímetros no mês inteiro, regiões com 80, mas também teve micro-regiões que choveu 900, 700, 300, 350, 270 milímetros, né? Micro-regiões. Alguns municípios estão dando certo com a produtividade, porque município de Nova Rosalândia, Miranorte, Araguacena, parte de Caseara, parte de Marianópolis, boa parte ali de Fátima, ali, esses municípios teve bons volumes de chuva, variando em torno de 200 milímetros a 350 milímetros no mês de dezembro. Então, esses municípios, mesmo com o replantio que teve, mesmo com a evolução da chuva, está tendo bons resultados. Mas é uma parte muito pequena que expressa muito a produção no final, né?
Wellington, enquanto a gente conversa, a gente vai passar aqui na tela um vídeo que você enviou com umas lavouras aí no estado. Antes da gente entrar no ar, você comentava que esse ano o Tocantins registrou o maior replantio da história. Quantos por cento precisou ser replantado? Como é que foi essa situação aí no estado de Tocantins?
Tocantins, eu já estou lá há 7 anos e estou na ProSoja desde 2014, né? E ultimamente, nos últimos 2 anos, sou vice-presidente regional ali de Gurupi, região, e fica no sul do estado. E como a gente tem um intercâmbio muito grande com o estado, nós estamos interligados com as 13 regionais e a diretoria, o presidente e vice-presidente do estado inteiro. Então, nós tivemos regiões com 20%, 30%, regiões com 10%, então variou muito. Mas nós fizemos um levantamento, foi o maior replantio da história que teve no estado nesse ano de 2019, 2020. Nunca tivemos problema tão grave como tivemos esse ano, porque além de ter problemas de semente com vigor baixo, germinação baixa, que veio de regiões de Goiás, da Bahia e Piauí, que tomaram chuva na colheita, e a semente que toma chuva na colheita, a gente dá problema de germinação e vigor, todo mundo sabe disso, né? Nós tivemos problema de excesso de temperatura, tivemos problema de falta de chuva, estresse hídrico prolongado, teve algumas regiões que as palhadas não desenvolveram, então assim, teve muito problema ocasionado numa determinada data, tudo em conjunto, que levou esse maior replantio da história que tivemos no estado, né? Então assim, a gente tem assim, os números por micro-regiões, não temos um número assim, muito assim, expressivo no estado inteiro, mas todas as micro-regiões que choveram principalmente, como eu falei para você, por exemplo, Araguacema, região de Marianópolis e Caseara, teve problema de plantio por quê? Por causa de semente de vigor e germinação. As outras regiões determinantes, Araguaína, regiões do Porto Nacional, regiões do sul do estado ali, leste do estado, os problemas foram agravados por causa de estresse hídrico prolongado e alta temperatura. E isso também deu um maior problema na germinação. E o pior agravante de tudo, Leandro, esse replantio tinha que ser feito agora, tem que ser feito agora até o final, mais ou menos meados de 15 a 20 de janeiro. E esse dezembro, como foi muito seco, prolongado, com pouco acumulado de chuva, com quase nada de água no solo, porque teve um outubro bem chuvoso, igual eu falei lá atrás. Teve um novembro muito médio para baixo. E teve um dezembro quase mínimo, vamos dizer assim, não foi possível fazer o replantio dessas áreas a tempo, a rigor. E essas áreas têm seguro, muitas delas têm seguro, e geralmente o seguro não deixa você trocar de cultura. Se trocar de cultura, a pessoa voltaria replantando uma janela de milho, né, que seria interessantíssimo, por causa do preço que está vindo aí com bom agregado, e também com a janela de milho começando agora, que está pegando já fevereiro e janeiro, com a janela de safrinha, né? Entendeu?
E aí, Wellington, as chuvas que voltaram a cair no estado, né, a partir aí do Natal, esse final de ano, conseguem dar alguma esperança para o produtor recuperar algumas dessas áreas ou já chega a ter perdas consolidadas por aí?
Alguns produtores que prepararam aquele solo, um perfil de solo profundo, com palhadas, vai ter algum sucesso naqueles lugares locais que não tem cascalho ou areia, né? Principalmente nas áreas de cascalho, porque o Tocantins é um estado com solo muito manchado, então ele assim, ele acaba dando quando dá estresse muito, muito longo, ou um excesso de temperatura, aqueles locais que tem muito cascalho ou médio e muita areia, tende-se a perder praticamente 90% daquele pedaço, né, do talhão. E o estado o talhão é todo manchado. Aquele pessoal que fez esse trabalho bem feito, tende a ter a produtividade mais ou menos mediana, um pouquinho acima, porque fez um perfil de solo muito bom e, consequentemente, conseguiu alavancar uma profundidade de raiz maior para buscar água no solo embaixo. Mas a maioria dessas regiões já tem uma perda consolidada, já tem uma perda aí de mais ou menos 10%, 15%, até 20%, isso é certeza, porque problema de floração, a soja estava florando, a soja estava no canivetinho, então houve uma perda muito grande nessa parte, porque além de ter problema de estresse hídrico prolongado, não choveu em dezembro, a temperatura atingiu níveis estratosféricos, chegando a 42 graus no normal, né? Entendeu? Então isso que gravou muito mais. Além de ter uma insolação muito grande, uma insolação muito severa, teve um problema de temperatura muito alta.
E aí, Wellington, como é que está a expectativa de clima, de condições aí de chuvas, de temperatura daqui até o momento da colheita? Deve-se ter mais problemas ou a situação deve caminhar melhor daqui para frente?
Nós estivemos conversando com o professor Molion, né, que é um dos climatologistas que tem um embasamento científico muito bom e estudou desde 74 e vem estudando o clima com a sua similaridade. Então, o professor Molion falou que para nós, desculpa, que nós tivemos o problema que era passar em janeiro, que geralmente Tocantins, ali no Mato Piba, vamos dizer assim, os problemas mais graves seriam em janeiro. né? O problema seria dar mais específico e descrevido em janeiro. Esse ano, como era o ano neutro, esse problema se antecipou para dezembro, final de novembro, né? Consequentemente, os anos anteriores, as safras anteriores, as safras que tiveram há 5 anos atrás aí, nós tínhamos um janeiro com 70, com 80, com 100 milímetros acumulados. Esse ano tivemos em dezembro, até mandei uma mensagem para você na Atacalha Mendes, locais em Alvorada com 31 milímetros, locais em Figueirópolis com 40 milímetros, sendo uma chuva dia 7 de dezembro e uma no finalzinho do dia 25, 26 de dezembro, 20 milímetros, né? Teve locais com 80, já teve locais com 500, com 500 acumulados, sendo 150 em dezembro. E já teve locais que choveu muito acima do normal também, micro-regiões. O professor diz que a partir do momento agora, janeiro, fevereiro, março, abril, teve que ter um alto volume específico de chuva nas regiões. Nós não sabemos que isso aí vai ser concretizado, porque isso é uma previsibilidade, né? Então, assim, previsibilidade, você tem uma expansão de onde você vai pisar, qual é o passo que você vai dar para frente. Então, nós podemos ter um excesso de chuvas agora em fevereiro e março, e já estamos pensando na colheita, na consequência das colheitas, aí devidamente o produtor vai ter que colocar mais máquinas para poder colher essas regiões. Agora, o professor fala que agora para frente, janeiro, fevereiro, março e abril, estendendo assim maio e junho, vamos ter chuvas expressivas para que tenha uma boa safrinha, né? Que tenha uma boa condução da lavoura de soja no final. E também o estado, como ele é um estado assim, muito diverso, já tem regiões agora, por exemplo, em Aparecida de Rio Negro, que fica próximo a Palmas, que tem colheita agora dia 10, dia 15, 20 de janeiro. Essas regiões não foram afetadas por causa de chuva. Essas regiões vão ter uma safrinha cheia, vamos dizer assim. Agora vamos ver do geralzão do estado como se vai se comportar as áreas de soja naquela região. Porque teve áreas de soja que teve um estresse muito, muito grande, teve uma temperatura muito alta, que consequentemente a produção já está concretizada nesse local. Agora, aquelas lavouras que estavam com V3, em V4 ali, tem que se recuperar e fazer uma planação boa, porque o estado vai plantar variedades com ciclo indeterminado. Então, consequentemente, deve ter a produção média a um pouquinho abaixo aí do normal.
Wellington, diante de tudo isso, que lição que fica para o produtor? A lição é mesmo essa de investir na construção do seu solo, como você já comentou aqui, para conseguir suportar melhor esses períodos de crise?
Sim, com certeza, Guilherme. A gente vem trabalhando aí há bastante tempo no estado e, consequentemente, o estado é um estado difícil de fazer um perfil de solo, né? Porque é um estado que contém em média no estado de 25% a 35% de argila, de 11% a 20% de silt e o restante de areia, né? Dentro daqueles tipos de solo. E no mesmo canal você tem, igual eu falei ali atrás, você tem argila, solo médio e areia, ou cascalho junto também, com as manchas. E a construção de matéria orgânica naqueles solos ali é uma construção lenta, porque o solo é um solo degradado e semi-degradado. Então ele demora muito construir uma matéria orgânica compatível com a produtividade, né? Se você for comparar com Santa Catarina, com o estado do Sul e o Tocantins, enquanto em Santa Catarina você consegue construir 2% de matéria orgânica em 4 anos, 5 anos, no Tocantins você constrói meio. Então você veja a dificuldade que é construir matéria orgânica, que é um dos principais pontos para a produtividade, né? E, consequentemente, fazer um perfil de solo de pelo menos 0,40, vamos dizer assim. Nem de 0,60, vamos dizer 0,40. Esses perfis de solo, geralmente, eles feitos, a parte física, mecânica, ele tem que ser feito nesse ano, no final das chuvas agora, e depois vir acrescentando palhada junto. Porque senão, se você colocar só a parte mecânica com mecanização para fazer o perfil de solo, para destrondar o solo e compactar o solo, se você não introduzir uma matéria orgânica com uma palhada, uma braquera rosaziense, uma tanzânia, uma mombaça, enfim, essas gramíneas que tem, ou até mesmo milho de safrinha, consequentemente no futuro você vai ter mais problemas, porque aí vai ter mais agregação do solo com as partículas ficando menores. Então você vai construir um problema no futuro. Então, a partir do momento que você entra mecanizado e fazendo esse perfil de solo, tem que se introduzir palhada no sistema. E para fazer esse investimento, isso custa muito dinheiro, né? Isso custa muito dinheiro, custa máquina muito cara, onerosa, que hoje as máquinas são muito caras, mas tem que ser feito. O Tocantins hoje, ele vai dar certo com profundidade de solo na parte de correção e também com palhadas abundantes que tem no estado, né? Que pode ter no estado no futuro. Mas isso detém dinheiro, detém investimento, detém a longo prazo, vamos dizer assim. E precisa que essa carga tributária seja desonerada no estado, seja desonerada no Brasil, para que possa fazer esse investimento com correção de solo, com calagem, com gessagem. E agora nós estamos partindo para uma nova era na agricultura, que é a agricultura sustentável, com pó de rocha de potássio, com fósforo. Então, assim, tem N motivos para você ter uma produção boa se você fazer o dever de casa bem feito, né, Guilherme?
E aí, Wellington, apesar de estar sediado aí em Tocantins, na região de Gurupi, você também tem informações sobre a realidade das safras em outras localidades do Brasil também, né, Wellington?
Sim, sim. É, nós tivemos agora há pouco, eu estou em Goiás, né, que meu irmão mora aqui, e que toca quase 500 hectares aqui na região do sul de Goiás, em Tumbiara, né, em Cachoeira Dourada. E nós temos uma relação muito boa com os produtores daqui, que nós fomos criados aqui, e a gente é filho daqui de Tumbiara, né? E eu passei, eu até mandei uma foto para a Carla, sobre a região de Barro Alto, Uruaçu ali, Padre Bernardo, no norte de Goiás. O Porongatu está indo bem, vai dar uma safra boa, as chuvas estão chegando para o Porongatu, né? Que é uma região no extremo norte de Goiás, praticamente perto da divisa do estado de Tocantins. Aí você pegou na região do Uruaçu ali, Campo Norte, Padre Bernardo, Barro Alto, chegando até aqui embaixo, aqui, mais ou menos por um bar de Goiás ali para trás ali, tem um problema grave, que isso eu estou falando que eu passei na região, né? Estive conversando com alguns produtores. Aí você pegou para a região aqui sul, o que que para o sul tem problema? Começou a chover aqui no sul de Goiás, aqui em Rio Verde, Jataí, Montevidil, e todas as regiões produtivas aqui de Tumbiara e região, no mês de outubro, final do mês de outubro, mais ou menos, meados do mês de outubro. E a turma começou a plantar, né? Essas lavouras tiveram um estresse em novembro e, consequentemente, tiveram um stand bem reduzido em torno aí, tem regiões que até 40% de redução. Uma área que teria cerca de 10 plantas, está com 6 plantas hoje, o produtor deixou, porque ele vai entrar passar frente de milho agora, milho e sorgo. Como o milho e soja promete um bom preço, o pessoal está apostando no milho e soja para salvar a safra de soja que não vai ser cheia. O ano passado aconteceu isso aqui no sul do estado. Tivemos uma safra de soja muito ruim, muitos produtores produziram 40 sacos por hectare, 48, 45 sacos por hectare. Algumas micro-regiões produziram 60, 65, e os produtores foram salvos pela safrinha. Com o preço do soja, com o preço do milho, com o baixo custo que fizeram, foram salvos pela safrinha. E esse ano se desenha a mesma coisa. Agora, em dezembro, aqui em Goiás, no sul de Goiás, as chuvas tenderam a melhorar, assim, vem gradativamente melhorando, mas está uma coisa impressionante, Guilherme. Goiás não tem invernado, nem Tocantins. Esse ano nós não vimos esses dois estados, principalmente, ter aqueles invernos de 2, 3 dias, até uma semana, chovendo sem parar. Não sei se você lembra disso aí, na região de São Paulo. E esse ano não tivemos isso aí. E está tendo chuva assim. Você anda 10 quilômetros, por exemplo, numa lavoura, você tem um pedaço de 3, 4 quilômetros com barro intensivo, aí você logo pega uma poeira, depois você pega uma soja murcha, aí você pega lá, fez uma soja molhada, que está assim, nem molhada demais, nem muito seco, intermediário. Então, assim, são chuvas manchadas, né? E, consequentemente, com baixo estande da lavoura, tende-se a colher menos. E nós, eu não vou poder falar de Rio Grande do Sul, do Paraná, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, nem Bahia, porque eu não estou lá para me ver o real, mas eu tenho conversado com produtores dessas regiões. Vocês podem ter, lá no Amigo da Soja tem os produtores que trabalham nessas regiões, produtores sérios, produtores comprometidos com o setor, que pode dar um aporte maior das suas regiões que estão tendo um ataque severo de estresse hídrico, né? E alguns estados com um ataque severo de alta luminosidade e alta temperatura, vamos dizer assim. Temos soja em Mato Grosso, que está no enchimento de grão, e elas, como são cultivadas e desenvolvidas na Argentina, elas estão tendo problema de excesso de solação e estão queimando as folhas em cima. Então, tem muito problema no Brasil inteiro. Até esses dias agora, do dia, eu me lembro se dia foi dia 18 ou dia 12 de dezembro, nós fizemos uma reunião de extrema urgência em Palmas, da ProSoja, e tinha se soltado uma notícia na Notícia Agrícola que a soja do Brasil estava indo de bem a melhor. Nós entramos em contato com o João imediatamente e expomos esses problemas para ele. Porque existe uma desinformação muito grande no meio do governo, na Conab principalmente, vamos dizer assim, vamos dar logo o nome das pessoas, na Conab, uma difamação muito grande de uma super safra, sendo que a realidade mesmo, através dessas ProSojas estaduais e municipais, e Brasil, que não vai haver essa super safra. Tem problemas em todos os estados.
Wellington, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para a próxima safra de soja aí no Tocantins, também no Goiás e em outras partes aí do Brasil no seu comentário. A gente gostaria de agradecer e se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Tudo bem, Guilherme. Eu peço aos produtores, né, que, de todo o Brasil que está acompanhando o canal nesse momento, a entrevista, que nós vamos ter mais três safras boas aí de preço de soja. Nós vamos ser os coadjuvantes desse mercado mundial, né? Tanto em grãos como em carne, nós vamos ter, assim, a grande chance de fazer um bom caixa e contribuir com as reservas do seu dinheiro para pagar os seus investimentos ou as suas dívidas no passado, que porventura tenha. Então, eu peço aos produtores que façam as suas plantações, os seus plantios. Não tente abrir mais áreas novas, não tente investir em coisas que não vai te agregar. Pegar aquelas áreas que estão ali, você tem, por exemplo, um talhão de 1.000 hectares, tem 300 hectares que não está produzindo bem, está arrastando a média para baixo, transforma esses 300 hectares em gado, em pastagem, né, em carne, que vai ter um bom resultado, tanto na carne, traga a carne para dentro do ILPS, que é a Integração Lavoura Pecuária, que é um momento histórico do Brasil. A ministra está alinhada conosco, ela promete no futuro que nós temos 4 produtividades, 1 hectare só. Hoje a gente consegue fazer 3, na maioria do Brasil consegue fazer 3, né? Fazemos safra de soja, safra de soja precoce, fazemos safra de milho, integração com braquiária rosiense ou outra gramínea, e consequentemente colocando o gado em cima desse hectare, transformando mais uma produção que é em carne. Então, aproveite esse momento, essas 3 safras que vêm aí, promete muito, faça o seu caixa, seja rei, manda no seu negócio, que é melhor você ser um produtor pequeno, forte, Guilherme, do que você ser um grande fraco. E meu abraço a todos aí nesse momento.
Wellington, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Estamos à disposição, Guilherme. Forte abraço para você aí, toda a equipe do Notícias Agrícolas, João Batista, Carla Mendes, Alexander. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado pelo empenho, pelo esforço e pela parceria aí.
Esse, o Wellington Almeida, ele quer... vice-presidente regional da ProSoja Tocantins, lá na região de Gurupi, no estado do Tocantins. O Wellington conversou com a gente para traçar um panorama dessa atual safra de soja 19/20 lá no estado. Segundo o Wellington, o Tocantins registrou o maior replantio da história nessa atual safra e já é esperado perda de até 20% na produtividade devido à falta de chuvas, principalmente no mês de dezembro lá no estado de Tocantins. As chuvas retornaram na parte final do mês, depois do Natal, e aquelas regiões onde o produtor investiu mais no perfil do seu solo, investiu mais na construção de um solo positivo, essas vão conseguir se recuperar um pouco mais, as outras vão continuar sofrendo até o momento da colheita e aí sim essas perdas já consolidadas. Diante de tudo isso, a recomendação do Wellington, a lição que o Wellington deixa para o produtor do estado e também de outras localidades do país é que realize investimentos no seu solo, perfil do solo, para conseguir justamente suportar melhor momentos de crise hídrica como esses enfrentados no mês de dezembro lá no Tocantins. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.